Por que existe um MOV para BH e outro para cidadãos da região metropolitana? Por que não é possível fazer integração de passagem quando se vai a Contagem, por exemplo? A integração das tarifas da Grande BH é tema da coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Bom, professor Roberto Montemor, o senhor na semana passada apresentou aqui entre as perspectivas para a região metropolitana nesse ano de 2016 a possibilidade de unificação das tarifas de ônibus para algumas cidades. Atualmente a gente trabalha aí com tarifas diferenciadas entre as cidades da região metropolitana e Belo Horizonte. No caso do MOV, por exemplo, as estações são até separadas. Se a pessoa precisar pegar um ônibus para ir para uma cidade como Santa Luzia, por exemplo, ela precisa gastar mais uma passagem, já que não há integração entre os sistemas. Como que poderia ser resolvida essa situação para até facilitar a vida dos moradores, né, dessas todas essas cidades que precisam transitar pela região metropolitana?
Bem, você tem duas questões aí. Você tem uma questão que é o balanceamento de custos de passagem, né? Isso no nível do município, em geral, é feito por uma integração, né, onde você usa linhas com maior intensidade, sobe um pouco o preço delas para compensar as outras mais distantes. Então, na verdade, o custo da distância mais curta fica um pouco mais alto do que o custo da distância mais longa. Então você faz uma compensação, uma câmara de compensação que mantém um certo equilíbrio entre os custos de viagem. Essa é uma coisa. A outra questão é a integração tarifária. Ou seja, atualmente você tem uma integração no município, né, e outra feita por outro órgão de nível estadual a nível metropolitano. Então, isso aí é que tem que ser resolvido mais urgentemente, né, de tal forma que você tenha uma integração das tarifas, no sentido, elas não precisam ter o mesmo preço, elas podem ter preços diferenciados, mas que você possa comprar o mesmo ticket, né, a mesma passagem, né, já integrada na distância que vai do município até o transporte metropolitano e do transporte metropolitano até Belo Horizonte ou até outra cidade, se for o caso. Então, essa integração tarifária é o que permitiria que você tivesse uma única estação, né, ou único, atendendo a tudo. Isso é o que você encontra na maioria das cidades mundiais, dos países mais desenvolvidos e até mesmo dos países como Colômbia, Índia, etc., onde essa integração já se deu de uma maneira mais expressiva. Então você compra um cartão, por exemplo, que você pode comprar por um mês, né, e ele te dá, em Lisboa, por exemplo, assim, né, você paga um certo 30 euros e isso te dá direito a andar de ônibus, de bonde, de tramway, etc., etc., durante um mês inteiro, independente do número de viagens que você faça. Tem várias formas de integrar isso, né? Agora, para que isso seja feito, é fundamental, né, que o Estado intervenha, no caso, a Agência Metropolitana, que teria um papel mais significativo nisso, fazendo uma articulação com os municípios, né, fazendo acordos com os municípios, de tal forma que isso seja tudo integrado. Atualmente você tem uma separação entre a gestão feita pelo Estado das linhas intermunicipais e a gestão dos municípios das linhas municipais. Quer dizer, isso é um atraso imenso, não é mais aceitável que isso continue acontecendo.
Então depende mais de vontade política do que questões técnicas, né?
Sim, sim, as questões técnicas são fáceis de serem resolvidas. Mas tem uma vontade política de integração dos dois níveis de governo, que é importante, quer dizer, o nível estadual e o nível dos municípios, e tem a questão política também na própria gestão do sistema de transporte, que, como você sabe, quer dizer, ele é extremamente colocado a reboque das necessidades das empresas de transporte, que tem um papel significativo, doação de campanha, etc., etc., né? Representações na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. Então, nós estamos historicamente à mercê, né, do ganho das empresas e da lógica delas, né, muito menos do que a lógica dos usuários. Isso também tende a mudar. Nós temos visto, já vimos no Brasil a partir de 2013, vamos ver provavelmente de novo agora, uma série de, e temos visto em várias partes do mundo, né, movimentos políticos da população, da sociedade civil organizada contra isso, né? Contra o preço do transporte, exigindo o subsídio do transporte, que é fundamental, né? Quer dizer, em qualquer país do mundo mais avançado existe um subsídio para o transporte, né? Da mesma maneira que você tem hoje subsídio para Minha Casa Minha Vida, e você tem subsídios de várias formas, né? Para as empresas, para as montadoras, para os usuários de automóvel, enfim, para o capital nós damos várias formas de subsídios, incentivos fiscais, etc. O transporte, que é uma coisa tão fundamental na vida do trabalhador metropolitano, né? E mesmo do trabalhador dos municípios, né? Construiu-se essa ideia idiota no Brasil de que não pode ser subsidiado, que ele tem que ser autorrentável, né? Ele tem que ser pago pelo custo da passagem. Isso não é possível. Isso não é possível. No caso da habitação, já se chegou à conclusão, né, de que uma parcela substantiva da população brasileira não tem condições de pagar nem mesmo a habitação popular. Então, as prefeituras entram com subsídio, etc., e financiamento especial da Caixa, etc. Nós precisamos de uma política similar para transporte. É preciso que o transporte seja subsidiado.
Bom, professor Roberto Nascimento, eu vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.